Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 6. Cautelas cruciais para o relacionamento com as riquezas. Tópico D. O engano das riquezas associado ao comércio de almas, da palavra de Deus e de cristãos, parte 1. Qualquer indivíduo que deseja apresentar algo a outros precisa de um meio de comunicação com elas. E um dos meios utilizados no mundo para esta comunicação se dá também através do que é denominado de comércio. O comércio tem uma característica da oferta e venda de produtos e serviços de um lado e do outro lado a compra destes produtos e serviços, o que caracteriza o comércio basicamente também como um conjunto de ações de troca de riquezas entre duas ou mais partes interessadas. E quando o assunto troca de riquezas entra em pauta, podemos começar a pensar inicialmente nas riquezas mais essenciais da vida material como, por exemplo, comida, bebida e vestuário. Entretanto, como o comércio é um meio, a sua credibilidade também depende dos que usam o meio e depende do propósito para o qual usam este meio. Dependendo das pessoas que usam do comércio e com que objetivo ou finalidade elas fazem uso dele, ele pode ser muito benéfico às partes envolvidas, mas também pode ser profundamente corrompido. Em princípio, o comércio deveria englobar duas partes em condições de igualdade de negociação, onde estas duas partes se respeitam e operam com justiça uma para com a outra. Porém, um aspecto mais complexo que envolve o comércio é que os itens a serem trocados, vendidos e comprados, necessitam de uma atribuição de valor, um ponto que nos faz retornar também aos primeiros aspectos que vimos no presente material e às diversas questões do engano das riquezas. Uma vez que no comércio há trocas de valores ou riquezas que estão de posse das partes envolvidas, um dos desafios centrais para realizá-lo está relacionado aos critérios usados para valorizar a riqueza que está de posse do vendedor, mas também a riqueza que está de posse do comprador. E quem é que determina o valor de cada uma das riquezas que está com cada uma das partes? No comércio, existem vários avaliadores das riquezas, e nem todos eles usam de medidas apropriadas para fazer esta tarefa. No início deste tema, vimos que há pessoas que usam balanças e medidas enganosas. Elas são pessoas que procuram usar medidas que, aos seus olhos, sempre lhes parecem ser favoráveis e, é claro, sempre são desfavoráveis para o seu próximo. Considerando que tanto o vendedor como o comprador têm riquezas nas mãos, ambas as partes podem vir a tentar fazer o uso de balanças, medidas e pesos distorcidos, e não somente a parte que vende, pois, de certa forma, todo vendedor é um comprador, e todo comprador é um vendedor. No mundo, não há somente vendedores que procuram se beneficiar de forma inapropriada de compradores, como também há muitos compradores que possuem grandes riquezas e oprimem grandemente aqueles que precisam vender mercadorias, procurando depreciá-las para adquiri-las por preços abaixo do valor que em geral se daria por elas, conforme exemplificado no texto abaixo. Provérbios 20, 14. Nada vale, diz o comprador, mas, indo-se, então, se gaba. O comércio, que deveria ser um meio ou um instrumento somente para benefício das pessoas que por meio dele realizam transações, pode tornar-se, na mão de algumas pessoas, em um meio muito intenso de práticas de opressões, extorsões e iniquidades. Por isto, algumas das mais expressivas batalhas de desejos e lutas por riquezas se dão no campo de batalha denominado de comércio, pois por meio dele, pessoas aumentam suas riquezas, mas também por meio das riquezas que adquirem, podem vir a desencaminhar os seus corações em relação à verdade e ao que é justo. Vejamos abaixo, então, mais uma vez, o crítico texto registrado pelo profeta Ezequiel. Ezequiel 28, 1-5. veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dais ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração, e dais as, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros, pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e, por causa delas, se eleva o teu coração. Neste último texto, podemos notar que um coração pode vir a ser elevado pelo aumento do ouro, prata e tesouros, ou seja, pelo acréscimo das riquezas. Porém, neste mesmo texto, também podemos ver o que mencionamos acima, ou seja, que o comércio é um dos meios pelo qual as pessoas podem vir a realizar o aumento de suas riquezas. Além disso, alguns tipos ou ações de comércios inclusive podem se tornar tão valiosos que passam a valer muito mais do que os próprios itens que eles comercializam. Há comércios que vêm a se tornar uma riqueza em si mesmos. E isto pode ser também o que chamamos em nossos dias de marca, ou brand, ponto de venda, estratégia de vendas e assim por diante. A sabedoria do teu comércio, citada no texto acima, pode passar a ser apreciada com elevada estima e valorizada como um produto de alto valor em si mesmo. Entretanto, também é quando o comércio passa a ser visto como uma riqueza em si mesmo que ele corre o risco de passar a ter a possibilidade de ser associado ao engano das riquezas assim como qualquer outra riqueza. E como uma riqueza em si mesmo e associado com a fascinação das riquezas, o comércio, por sua vez, passa a ser um dos itens mais perigosos no mundo para o agravamento do mal em um coração, um aspecto abordado pelo profeta Ezequiel na sequência do texto mencionado acima, conforme segue. Ezequiel 28, 16 até 19. Na multiplicação, ou abundância, do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuário, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Portanto, quando o comércio se torna em uma riqueza em si mesmo e que é associada a uma fascinação, ele pode sair da posição de ser um meio de apoio para transações justas entre pessoas e passar a ser visto como um agente muito atrativo de ganhos inapropriados e associado a ganhos de opressões ou extorsões, conforme já comentamos acima. O comércio pode crescer em importância na vida das pessoas ao ponto de se tornar a sua razão de vida, ou seja, ao ponto de fazer com que as pessoas passem a viver em tudo em função de comercializarem todas as coisas, o que, por sua vez, passa a fazer com que elas passem a procurar transformar todos os seus atos e relacionamentos em possibilidades de negócios. Entretanto, ao adotarem este tipo de atitude em que o comércio passa a ter um valor sobremodo elevado para elas, as pessoas também se colocam no caminho que as leva a se afastarem de aspectos cruciais e que deveriam ser fundamentais e precedentes em suas vidas. Conforme as palavras declaradas pelo Senhor Jesus Cristo, o comércio foi um dos itens que obscureceu o coração das pessoas para não perceberem a condenação ou o castigo que sobreveio a Sodoma e Gomorra por causa da maldade que era praticada nestas cidades, conforme texto abaixo. Lucas 17, 22 até 30. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui. Ou, lá está. Não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será, no seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Comprar e vender faz parte da vida. Porém, fazer disto a razão do viver, ao ponto de um indivíduo esquecer o seu relacionamento contínuo e intenso com Deus e do estar atento para a volta do Senhor, pode se tornar em algo de indescritível prejuízo para aqueles que se rendem a este tipo de vida. Anteriormente também já vimos que aqueles que têm a sua mente e pensamentos prioritariamente nas coisas do mundo, constituem-se, a si mesmos, como inimigos da obra de Cristo na cruz do Calvário e como aqueles cujo próprio ventre é o seu Deus. Desta forma, ter o coração inclinado a viver em função de comer e beber, comprar e vender, plantar e edificar é estar envolvido somente com as coisas terrenas, desprezando, assim, o fato de que a vida não consiste somente destes aspectos. Se ainda olharmos para o tema do comércio em como ele é abordado no livro de Apocalipse, podemos ver também neste livro o nível de opressão e inimizade a Deus que este meio pode vir a atingir quando lhe é concedido um espaço ou uma condição além do que deveria, conforme apresentado abaixo. Apocalipse 18, 1 até 24. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, exclamou com potente voz, dizendo: caiu. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituirão os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriquecerão à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras e, no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha. Viúva, não sou. Pranto, nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituirão e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai! Ai! Tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade! Pois, em uma só hora, chegou o teu juízo. E, sobre ela, choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. E canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado, que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que, por meio dela, se enriquecerão, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, ai! Ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, e de escarlata, adornada de ouro, e de pedras preciosas, e de pérolas, porque, em uma só hora, ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam, ai! Ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque, em uma só hora, foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim, com ímpeto, será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de harpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Ao longo da história humana, riquezas terrenas, poder de governo, influência sobre outros, opressões, dominações, prostituição e comércio inúmeras vezes andaram de mão dadas. Eles andaram em parceria. Razão pela qual, as Escrituras fazem advertências explícitas sobre a atuação conjunta destas práticas ou posturas. Portanto, algo lamentável que ocorre quando o comércio é usado indevidamente e de forma abusiva é que o comércio, associado ao engano de riquezas, chega a extrapolar a negociação de meras mercadorias terrenas e avança inclusive até o perverso, terrível e cruel comércio de almas. Diversas vezes neste tema, vimos que não há na terra valores que possam remir uma alma da perdição, conforme Salmos 49, 7 até 9. Porém, no texto acima do livro de Apocalipse e outros, vemos que apesar de uma alma ser de valor inestimável em termos de valores terrenos, um dos itens usados no comércio corrupto e iníquo é precisamente a própria negociação das almas das pessoas. De geração em geração, o encantamento que atuava na vida de Simão, que usava de mágica para o seu trabalho, volta a ter aceitação em diversas pessoas, o qual, por sua vez, reincidentemente tenta fascinar as pessoas a pensarem equivocadamente que com dinheiro e riquezas terrenas, elas podem alcançar o dom de Deus em favor de suas almas. Ainda outro período onde o aspecto abordado acima também ficou muito evidenciado foi na época da Idade Média com a prática do comércio de indulgências, onde, associado a elas, era feita a promessa da redenção da própria alma do inferno para quem adquirisse as fúteis e falsas indulgências. Ou ainda pior, quando a venda das indulgências era associada à promessa de que as almas de parentes já mortos poderiam ser beneficiadas por aqueles que as adquirissem. Ora, se todos os bens de uma pessoa, por mais rica que ela seja, não tem qualquer valor para a redenção de uma alma, não será a compra de algumas poucas indulgências que a farão alcançar o dom da salvação. E esta linha de pensamento similarmente pode se aplicar, por exemplo, àqueles que atualmente dão ofertas para terem seus nomes escritos em pedras, paredes ou bancos das construções que alegam serem feitas para Deus e pensando que isto pode credenciá-los perante o Senhor no dia julgamento eterno. Entretanto, devido a uma mentalidade excessivamente comercial de muitas pessoas, onde elas pensam que tudo se obtém por vender e comprar, muitos também acabam se deixando iludir pelas proposições em extremo absurdas em relação às almas humanas. Assim, a pessoa que se entrega ao engano de que as riquezas materiais, por meio do comércio, podem comprar riquezas espirituais e eternas também passa a agravar seu estado de fascinação ao ponto em que ela pode vir a se render a ser extorquida pelos outros ou a extorquir aos outros sob as concepções mais descabidas e irracionais que se possa imaginar. O engano das riquezas associado a uma mentalidade de valorização excessiva do comércio pode passar a exercer uma cegueira e um domínio sobre os indivíduos que a ela se rendem. E isto, ao ponto de eles passarem a comercializar o que não é comercializável ou que jamais deveria ser comercializado, assim como ainda praticarem a atribuição de valores ou preços nada razoáveis para que aquilo que dizem ou prometem estar vendendo. Na sua avidez de ampliação das riquezas, o engano das riquezas associada ao comércio leva os corações dos indivíduos que se rendem a ele a não somente tentarem comercializar as riquezas celestiais, espirituais e eternas por preço de coisas terrenas, materiais e temporais, como se isto fosse perfeitamente possível, mas também os leva a comercializarem por preço terreno o que elas jamais deveriam, sob nenhuma hipótese, sequer tentar comercializar. No texto de Ezequiel 28, podemos ver a que ponto o rei de Tiro chegou, a saber, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Desta forma, o comércio, associado ao engano das riquezas, almeja corromper tudo o que é santo, lembrando mais uma vez que, segundo as Escrituras, cada pessoa, individualmente, deveria considerar o fato de que ela é chamada para ser o templo para a habitação do Senhor em sua vida. O rei de Tiro, pela multidão de iniquidades que exercia no seu comércio injusto, profanava o que tinha de mais santo, ou seja, o seu próprio coração. Este rei profanava a sua própria vida, pois estava entregue à ganância ou à idolatria que consome a vida daqueles que se entregam a ela, conforme nos mostra também o texto já mencionado em tópicos anteriores e o qual repetimos mais uma vez abaixo. Provérbios 1, 19. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Portanto, quando a associação do comércio com o engano das riquezas não é contida, as Escrituras nos ensinam que ela se agrava ao ponto em que tentará incluir como mercadoria do seu comércio também os seguintes itens que jamais deveriam ser itens de comércio, a saber. 1. A alma das pessoas. 2. A palavra de Deus. 3. Os próprios cristãos. E como os três itens acima jamais deveriam ser itens de comércio, negociá-los acaba sendo a expressão de um comércio espúrio e corrompido, mas em geral sob algumas tentativas de revesti-lo com apresentações de algo atrativo para tentar envolver de forma sutil e perversa os compradores de suas proposições. Como a base do conceito de comércio é a troca de riquezas entre a parte que vende e a parte que compra, e como a base do comércio corrompido é a troca injusta, o comércio de almas, e da palavra de Deus também é almejado ser feito de forma obscura ou mascarada para não ser identificado em suas proposições de transações. Por exemplo, primeiramente na comercialização de almas que se utiliza de artimanhas obscuras e indiretas, podemos observar que uma das estratégias mais utilizadas na tentativa de realizá-la é oferecer às pessoas um conjunto grande de atividades ou entretenimentos para que não venham a sentir a necessidade e nem a falta de tempo para a busca da verdade. E isto, porque uma vez que as pessoas ficam dissociadas do conhecimento das verdades do reino celestial, elas também não discernem mais o que é apropriado e o que não é adequado ser comercializado, vendido ou comprado. Por meio do agressivo, intenso e excessivo comércio, os comerciantes oferecem às pessoas coisas que as colocam em elevado volume de atividades diárias a ponto de não lhes sobrar tempo para as mais importantes reflexões sobre a vida, o que é uma maneira muito sutil de fazer com que as pessoas vendam às suas almas aquilo que não as conduzirá a um fim verdadeiramente proveitoso quando visto também sob a perspectiva eterna de suas almas. A comercialização excessiva da ideia do você tem direito de sempre ser feliz é outra proposição que procura fortalecer nas pessoas um egoísmo tal sob o qual elas ficam cegadas para as mais diversas circunstâncias reais da vida, tentando levá-las a viverem e andarem sob um sofisma ou slogan irreal e ilusório que poderá conduzi-las para severas frustrações e decepções em suas vidas. E também por causa do pretenso direito de ser feliz, as pessoas podem chegar a negociar a própria alma por não buscarem o que de fato lhes é apropriado, afastando-as, inclusive, da necessidade de passarem por momentos de arrependimentos, tristezas e humildade de coração. Além disso, preencher a vida das pessoas com constantes atividades ou entretenimentos, não deixando espaço para as pessoas refletirem sobre o significado mais profundo da vida, à luz da vontade de Deus e sobre o valor eterno de suas almas, também é um instrumento que faz parte do planejamento de muitos reis, governantes, poderosos e comerciantes vis na terra. Entretanto, a vida não é uma constante festa, e nem o mundo real e do dia a dia é um lugar de contínuos percos e shows ilusórios. A vida é real e com efeitos reais no presente e no porvir, pois ainda que as coisas materiais sejam passageiras, a alma é eterna e não temporal. E como sendo um aspecto eterno é que a alma deveria ser vista a cada novo dia. Eclesiastes 7, 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. O comércio do entretenimento, por exemplo, se apresenta como sendo digno de que se pague altas quantias de recursos por ele. Entretanto, quanto vale o tempo que ele consome de uma vida quando a ele é dedicado tempo excessivo ou indevido ao ponto da pessoa se afastar da verdade e do relacionamento com o Senhor? Relembrando aqui, então, que como o comércio engloba troca de riquezas, temos de um lado uma série de atividades que uma pessoa é desafiada a se envolver e do outro lado o tempo de sua vida sendo consumido por elas. E isto, faz com que o valor que se atribuiu a cada lado também deveria ser uma questão que continuamente deveria ser avaliada e revista à luz do que é de fato proveitoso não só para o curto prazo, mas também para a vida eterna. Assim, no comércio, os vendedores procuram expor os seus produtos geralmente em preços monetários. Porém, da parte de muitos compradores, convém lembrar que os valores monetários que eles usam para comprar o que lhes é oferecido custa tempo das suas vidas, fazendo-nos retornar ao ponto de que há medidas adequadas ou inadequadas que uma pessoa pode adotar em relação àquilo que ela pode vir a se envolver na Terra. Além disso, quando aceito por um indivíduo, o comércio de almas muitas vezes somente precisa semear alguns espinhos estratégicos para sufocar o avanço da palavra ou da vontade de Deus no coração desta pessoa. Como outro exemplo, as Escrituras nos ensinam que o excesso de trabalho também pode ser um fator que conduz às questões nécias. Ou seja, a falta de descanso para obter mais e mais riquezas pode gerar grandes danos corporais para as pessoas, mas também mentais, psicológicos, emocionais ou espirituais que venham a subjugar as pessoas às suas rotinas de vida em vez de elas administrarem as suas rotinas. Eclesiastes 5, 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Por outro lado, também o excesso de atividades de descanso, lazer e entretenimento podem levar as pessoas a diversas situações de prejuízo e dano para as suas vidas, conforme nos mostram, entre outros, os seguintes textos. Provérbios 20, 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que, na cega, procura e nada encontra. Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Desta forma, a vida, e a alma como parte inseparável dela, precisa ser continuamente escaneada, lida ou acompanhada por medidores apropriados e não somente conduzidos pela mentalidade que os comerciantes procuram impor a ela. A vida é mais do que comprar e vender, conforme o Senhor Cristo Jesus nos exortou em relação aos dias de Ló em Sodoma e Gomorra, mas também conforme Cristo nos ensinou sobre o buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, 32-33. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A vida é estabelecida por uma variedade de propósitos, mas para cada um deles, também há uma medida de tempo adequado, conforme também foi exposto no tema Sempre e em Todas as Coisas e em relação ao qual relembramos o seguinte texto abaixo. Eclesiastes 3, 1-8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Portanto, se as pessoas se ocupassem mais em buscar ao Senhor para obterem uma leitura mais apropriada dos propósitos de Deus para as suas vidas, elas alcançariam sabedoria para não serem guiadas pelos comércios ilusórios que tentam envolver as suas almas. E assim, caminhariam mais segundo a vontade celestial a elas oferecida pelo Pai Celestial. No precioso e lindo salmo que ele escreveu, Moisés nos fala da brevidade da vida e nos mostra que é do Senhor que procede a sabedoria para tornar os curtos dias de um indivíduo na terra em dias proveitosos ou úteis, conforme segue. Salmos 90, 12-17. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos, a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Conforme já vimos anteriormente, a sabedoria para a vida está amplamente associada à disposição de uma pessoa se apresentar pessoalmente diante de Cristo Jesus para ter um relacionamento contínuo com o Senhor. E isto, também inclui obter sabedoria para discernir as sugestões dos mais diversos comerciantes que há no mundo para um cristão saber o que lhe é pertinente e bom para cada momento de sua vida e para não incorrer em ter a sua alma sujeita ao comércio que não visa o seu bem. O relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo é a única fórmula que funciona para todas as áreas da vida, para todos os lugares e em todos os tempos, algo que nenhum comércio humano sequer poderá chegar perto de oferecer, pois o relacionamento de uma pessoa com Cristo é o relacionamento da criatura com o Criador e é concedido pela graça e não por preços de coisas materiais e passageiras. Assim, se uma pessoa não remir, resgatar ou salvar o seu tempo das muitas propostas comerciais com as quais se depara e não se deixar ensinar pelo Senhor Jesus Cristo sobre os dias da sua vida, ela também não encontrará a verdadeira e contínua sabedoria para a sua alma. Efésios 5, 14 até 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hebreus 12, 1 até 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Os comerciantes injustos e fascinados pelo comércio e pelas riquezas sempre têm o foco primário em si mesmos e não nos outros ou não estão interessados no benefício de fato duradouro dos outros, mas no lucro de riquezas terrenas que os outros possam lhes proporcionar. E por isto, tornam-se ousados ao ponto de dizerem às almas dos outros o que elas devem fazer. Os comerciantes injustos não se limitam em oferecer produtos supostamente benéficos aos seus almejados clientes. Pelo contrário, eles também querem formatar e dominar a opinião daqueles que querem em suas redes comerciais, atuando também por esta maneira no comércio de almas, pois querem aprisioná-las a eles em contrariedade a deixarem que sejam livres para em tudo consultarem ao Senhor. Há muitos produtos e serviços no mundo que realmente são bons ou proveitosos, assim como é o respectivo comércio deles quando este é feito de forma justa e para o bem daqueles a quem os produtos e serviços são oferecidos. Há pessoas, por exemplo, que cultivam alimentos saudáveis e os comercializam apropriadamente para nutrir a necessidade de outros, o que é amplamente útil para aqueles que não trabalham diretamente na produção de alimentos. Similarmente, também há pessoas que produzem ótimos equipamentos para os outros cultivarem alimentos e para estes aumentarem o ciclo produtivo, o que igualmente pode ser de grande benefício para as pessoas, e assim por diante. Entretanto, quando as pessoas associam o comércio ao engano das riquezas, elas procuram fazer o comércio extrapolar seus limites adequados e não usá-lo somente para comercializar benefícios. Sob o comércio associado à fascinação das riquezas, muitos objetivam tornar as almas dos outros em consumidoras cativas ou clientes aprisionados às suas proposições independentemente se os produtos ou serviços que comercializam lhes faça bem ou não. E principalmente, não levando em conta o bem ou o mal eterno que podem causar às almas dos outros. O comércio associado ao engano das riquezas pode inclusive tentar utilizar não somente o encantamento pelo deleite e prazer, mas também apelar para as ameaças e a opressão pelo medo, tentando inculcar nas pessoas que elas serão desqualificadas da sociedade se não adquirirem os produtos ou serviços oferecidos, adentrando, neste quesito, nas vias de opressão e extorsão que foram vistas no tópico anterior. Desta forma, almas que desconhecem as verdades celestiais e que carecem do discernimento que Cristo quer conceder a elas podem vir a se tornar presas do comércio abusivo até por ameaças muito simples e sutis, pois muitas pessoas, em função dos mais diversos aspectos do medo, podem vir a se sujeitar às mais absurdas proposições. Por exemplo, a ameaça de aparentar ser menos que os outros, e isto por não ter os bens que os outros têm, pode ser um grande gancho pelo qual astutos comerciantes fisgam e exercem significativo controle sobre as almas de outros. E este é um exemplo de um medo que continuamente pode afligir milhões de pessoas. 1 João 4, 18. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ainda em outras palavras, o comércio corrompido procura explorar, e muito, a insegurança e a instabilidade das almas. O comércio impróprio, de diversas maneiras, procura confundir as almas para que venham a ser envolvidas e continuem envolvidas em suas propostas. O Senhor Jesus Cristo explicitamente já declarou que a vida de uma pessoa não se constitui dos bens que ela possui. O comércio de bens, porém, quando corrompido, almeja confundir as almas neste sentido, pois o seu negócio é exatamente vender bens para o enriquecimento daqueles que apresentam o comércio de seus bens sem levar em conta o que de fato constitui a vida das almas que abordam. Assim, um dos problemas centrais do comércio corrompido é que ele é excessivamente focado no enriquecimento dos mercadores e não mais na condição dos produtos e serviços a serem vendidos para o bem dos seus semelhantes. Ou seja, a fascinação de enriquecimento distorce a ótica do comércio justo e dos preços adequados e não se importa com a alma daqueles a quem os produtos e serviços são oferecidos, pois as próprias almas dos comerciantes deste tipo de comércio também já estão sujeitas à corrupção. Ela é o tipo de comércio em que os seus mercadores somente reproduzem aquilo ao que eles mesmos estão sujeitos, conforme segue. 2 Timóteo 3, 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Adicionalmente, o comércio associado ao engano das riquezas está na proposta enganosa de que é lícito uma pessoa enriquecer por meio dele se ela encontrar alguém que absorva a sua proposta, ainda que a outra parte envolvida na negociação tenha sido enganada. Ou seja, o comércio corrompido procura estabelecer caminhos para tentar justificar o desejo pelas riquezas, ainda que por meio de um comércio injusto e que não visa bem algum aqueles que compram os bens ou serviços comercializados. Portanto, o comércio corrompido pelo engano das riquezas não se importa em vender ilusões, ou seja, vender mentiras. Não se importa em vender promessas que não pode cumprir de fato. E se o comércio corrompido vende ilusões, ele, portanto, vende falsas esperanças. Quando o diabo estava procurando tentar ao Senhor Jesus Cristo a respeito dos reinos do mundo que prometia lhe dar, ele estava procurando vender-lhe uma ilusão ao preço da alma de Cristo abandonar a adoração exclusiva a Deus. A proposição do diabo era uma fascinação com o objetivo de dominação de uma alma por meio de uma oferta de negócio. Era uma proposição apresentada sob a concepção de comércio, mas que tinha um objetivo vil muito específico de subjugação de uma alma. Entretanto, tudo o que é ilusão um dia irá se deparar com a desilusão, pois não está sobre um fundamento duradouro para se sustentar eternamente. Assim, aqui novamente, lembramos que somente Cristo, a fé nele e o relacionamento vivo e contínuo com ele é que podem proteger uma pessoa para ela não ser envolvida por ilusões que querem enredar a sua alma. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.